Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, companheiros presentes, ilustres membros da imprensa, eu agora falava com o comandante Eri, comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e o felicitava, agradecia, obrigado, Tiazinho. A condução da greve no Rio de Janeiro, diferente do que ocorreu na Bahia, tem sido civilizada, o comandante tem mantido com autoridade, com exemplo, a tropa na rua, tem feito um trabalho extraordinário, que Deus abençoe. Nós do Rio de Janeiro, que sofremos tanto com a violência, ficamos felizes como podemos subir na tribuna e dizer que o processo de paralisação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil no Rio de Janeiro, não trouxe os problemas vistos no norte do país, no nordeste do país. Quero dizer também aos telespectadores e ao senhor comandante que há 7 anos eu tomei uma iniciativa parlamentar e que agora está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Eu sou do Rio de Janeiro, 400 mil crimes por ano. Vocês imaginam, 55 mil veículos roubados. Furto, 110 mil. Assalto, 70 mil. Homicídios, mais de 10 mil. Lesões corporais dolosas, 120, 130 mil. 400 mil crimes por ano. Imagine o povo da minha terra como vive quando se fala na questão da segurança e da violência. 7 anos atrás, pensei, podíamos melhorar a presença, a ação de presença das polícias na rua. Como faríamos isso? Abrindo concursos, contratando pessoas, mas muitas vezes não temos recursos para isso. Então, fiz uma proposta, senador Eduardo Suplicy. A proposta era simples. O relator da proposta foi o falecido senador Jefferson Pérez, que deixou saudade nessa casa. Senador pelo bravo estado do Amazonas. Estava sempre aqui, presente e atuante, até que Deus o levou. Eu disse assim, nós podemos dobrar, em caso de necessidade, o efetivo da polícia na rua. Não é um sonho, é possível. O que faríamos? Traríamos a reserva. Aqueles que se aposentaram nos últimos anos poderiam vir rapidamente, serem convocados pelo governador de São Paulo, do Rio e da Bahia, ocuparem a área administrativa. Os senhores não imaginam quantos militares ficam na área administrativa. São 25%. De uma força de 30 mil, chegam a 7. Eles que se aposentaram agora e que ainda têm vigor, poderiam vir ocupar a administrativa e colocarmos esses militares, que estão mais bem treinados, para as ruas. Num momento de necessidade, rapidamente, eles são aposentados, eles têm salários, eles têm suas casas, receberiam a complementação e nos ajudariam no momento de conflito. 7 anos tramitando. No Senado foi rápido, 2 anos, rápido. 2 anos aqui a gente fala de rápido, eu fico até envergonhado, mas na Câmara há 5 anos. Em diversas comissões, agora está na CCJ, redação final. Quem sabe podemos ainda esse ano dar esse instrumento. No Exército é assim. A gente presta serviço militar, mas nos próximos 5 anos temos que nos apresentar todo ano. Ou mandar uma cartinha, nós somos a reserva. Coronéis, capitães, majores, tenentes, cabos, soldados, nós todos fazemos parte do batalhão de guerra, que é 5 vezes maior do que o batalhão de paz. E os oficiais de mobilização nos mantêm todos no cadastro. Se for necessário, somos convocados imediatamente. E já existe no quartel um plano de mobilização, aonde vão nos alojar, aonde vamos conseguir, por exemplo, os uniformes. Vai a Nestlé, por exemplo, vai ter que fazer ração, prédios públicos vão ter que nos ocupar. Há todo um programa de mobilização. Fábricas de móveis vão passar a fazer coronha de armamento, fábricas de batom vão fazer cartuchos, e o Exército já foi lá, já viu os tornos, já preparou o plano de mobilização para que a gente não seja pego de calças na mão. A mesma coisa podíamos fazer em questão da nossa polícia. E rapidamente colocaremos milhares de homens na rua, sem precisar de concurso, sem precisar pagar novos salários. E eu, quando quero falar dessas coisas de segurança, eu não quero ser pessimista, eu não quero ser pessimista, mas, aliás, eu quero até trazer uma boa notícia, senadora. no meu estado do Rio de Janeiro, falando de segurança não só interna, mas externa, segurança nacional, vocês precisam conhecer a base naval e o estaleiro que está sendo construído na Ilha da Madeira, em Itaguaí. É uma obra primorosa. Senador Luiz, eu sou engenheiro civil por profissão. Tenho 78 anotações de responsabilidade técnica. 78 edifícios nesse país, Manaus, Salvador, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, estão lá com a assinatura do Crivella. Da fundação ao teto. Agora, eu gostaria de participar de uma obra dessa. Eu olhei o estaleiro, a base naval, lá da Ilha Madeira, e fiquei orgulhoso. Obra pública. Às vezes a gente olha e não quer nem ver detalhes. Ah, porque o concreto está brocado? Porque a gente que conhece obra vê que está fora de prumo. O acabamento não é aquele. Enfim, a fiscalização é deficiente. Quando vai o fiscal é do TCU, mas ele não é engenheiro. Ele vai lá para ver cronograma, parte administrativa. Aliás, senador Eduardo Suplicy foi relator do projeto 8666, em que eu o alertei. Muitas vezes, o fiscal da obra se coaduna com o autor, com o executor da obra, e eles fazem uma maracutaia. Por exemplo, vamos pintar a fachada de um prédio. Suvinil acrílico. Aí ele disse assim, não, é caro. Vamos fazer aqui um acordo. Eu boto 5 baldes de acrílico e 500 baldes de PVA. Quem vai descobrir? Ninguém. Só 5 anos depois que me dá mancha. Obra pública sofre com a questão da fiscalização. E nós fizemos uma emenda, Eduardo Suplicy, que foi boa, que foi salutar. Agora, pela lei, não adianta apenas você medir metro quadrado de pintura. É muito difícil ver se o sujeito usou suvinil ou acrílico ou misturou. Ele tem que mostrar a nota fiscal do material que ele comprou para ser usado ali. Eu acho que esse detalhe que colocamos na lei, de não só medir a execução física da obra, mas conferir a nota fiscal, nos ajuda muito. Pois bem, aqui eu olhei no detalhe. É uma obra que eu gostaria de ter participado. Está no tempo, no cronograma, é uma obra de muita tecnologia. Não é um acordo Brasil e França. Nós vamos fabricar aqui o primeiro submarino nacional movido à fissão nuclear. Os submarinos que nós temos são a diesel e elétrico. Então, toda hora não, mas frequentemente eles têm que subir à superfície para tirar o ar, para recarregar seus tanques de oxigênio, porque senão não há queima do combustível. Agora, a principal característica de um submarino é não aparecer aos radares, aos sonares e aos satélites. Se ele aparece na superfície, ele perde um tanto da sua finalidade. E detalhe, senhores brasileiros, senhoras e senhores brasileiros, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nossa Amazônia Azul são 3 milhões e meio. Mas nós estamos, nas Nações Unidas, pleiteando nossa plataforma continental. Nós vamos acrescer 1 milhão de quilômetros quadrados. Nós vamos ficar com metade do Brasil no mar, 4 milhões e meio. Ali nós temos o quê? Petróleo, gás, mas temos também nossos nódulos polimetálicos. Nós temos óxido de ferro, nós temos manganês, nós temos níquel, cobalto, nós temos cobre. E grandes reservas, inexploradas. Mas a maior de todas não é o petróleo, não é o gás, não é os nódulos polimetálicos, é o peixe, é a proteína. E nós não temos uma fazenda marítima, que os países da Europa têm e que produzem para o benefício do seu povo. Nós não temos uma ainda. Devíamos ter. Agora, o nosso Ministério da Pesca deve se incentivar isso. Nós temos estrategicamente aqueles dispositivos onde o computador alimenta os peixes que são aprisionados em redes por onde passa o mar e o oxigênio, portanto, são peixes saudáveis, e uma vez por mês passa a frota de barcos pesqueiros, recolhe aquele peixe e está lá a fazenda permanentemente como um colar de pérola no litoral dos países desenvolvidos para, como disse, o benefício do seu povo. Então, eu não podia, como fluminense, deixar de vir aqui e parabenizar o nosso almirante, Júlio Soares de Moura Neto, por uma obra que eu vou mostrar aos meus amigos. Eu queria ver se até a TV Senado depois podia fazer um programa. Porque isso aqui é um alento. Primeiro está aqui o projeto. Ele mostra aqui num papel, tipo papel manteiga, o projeto. E aí você vira a página e tem a foto do real. De todas as estruturas que estão sendo feitas nessa base naval, que vai ter hotel de trânsito, que vai ter todas as instalações para os seus oficiais, vai ter um galpão de suprimento, e, sobretudo, dos estaleiros moderníssimos, onde nós vamos ter, com tecnologia nacional recebida da França, o primeiro... Mas não vai ser só esse submarino nuclear, não. Nós vamos ainda fabricar outros 4 submarinos da linha Ticuna, que são o projeto que nós já temos no Brasil. Nós temos 5 submarinos. É pouco, mas fabricados no Brasil. Um deles, inclusive, o lançamento, eu fui com o presidente Lula, estava lá todos os operários, muito orgulhosos. São os nossos submarinos que prestam serviços de vigilância à nossa costa, mas que não têm o poder estratégico que os nossos submarinos nucleares terão. De tal maneira, senhor presidente, que eu... venho aqui a essa tribuna apenas para fazer esse, vamos dizer assim, extravasar esse meu contentamento. Eu diria até eufonismo. Por quê? Porque lá na Ilha da Madeira, em Itaguaí, nós teremos uma base naval e um estaleiro que é um orgulho para a engenharia nacional. Agora, vou terminar... Vou dar uma parte ao senador Suplicy, mas eu, antes de terminar, eu quero dizer o seguinte também. Essa casa tem uma dívida com as Forças Armadas. Essa casa tem uma dívida com as Forças Armadas. É a PEC 53, que apresentei, meu Deus, em 2004. Está aqui. Está aqui na casa, esperando entrar na pauta. Meu Deus, quais foram esses assuntos tão importantes e relevantes que não permitiram que nós votássemos uma PEC que proíbe o governo federal, seja de qualquer matiz político, a contingenciar recursos de investimento nas Forças Armadas. Meus amigos, a internet é uma descoberta dos militares americanos. Quantas inovações Duo saem dos centros de pesquisas da segurança? Nós dominamos o ciclo de enriquecimento do urânio. Isso, temos grandes reservas. Mas ainda não podemos enriquecê-lo completamente aqui, embora tenhamos 3 usinas nucleares e queremos fazer mais uma. Por quê? Ah, porque toda hora o investimento é contingenciado. Todo momento. Então, está lá um prédio em São Paulo, onde nós vamos transformar as pastilhas em gás, sabemos fazer, mas temos que fazer agora lá no Canadá. Mas por que não fazemos? Ah, contingenciam os recursos. Recursos de investimentos contingenciados são um prejuízo para o nosso país estratégico, um prejuízo para o desenvolvimento científico, tecnológico, para a nossa proteção. Será que nós, brasileiros, não temos noção de que a coisa mais sublime e importante é a nossa soberania? Nós precisamos cuidar disso. Nossos antepassados cuidaram e nos legaram uma nação cujas fronteiras foram bem estabelecidas e temos paz. Agora, num mundo convulsionado em crise, nós não saberemos se essa paz é duradoura. Nós precisamos, na nossa geração, investir para que o Brasil seja soberano de verdade. Você vê que vergonha. Nossas fronteiras, meu Deus do céu, são tão permeáveis. Entram drogas, armas, munições, que infernizam o cotidiano dos brasileiros nas grandes cidades. Nós não temos condições de guardar. A verdade é essa. Mas por que não temos? Ah, porque os nossos projetos todos... Por exemplo, lá na USP, em São Paulo, eles fizeram um projeto maravilhoso. É um avião não tripulado. Ele tem 2 metros de envergadura. Ele custa R$ 20 mil, senhores brasileiros. É uma câmara fotográfica de alta potência com asa voadora. Os meninos da PUC entregaram isso para as Forças Armadas. E eles disseram, agora vocês podem aperfeiçoar, fazer uma linha de montagem. E o Brasil terá, vigiando as suas fronteiras terrestres, uma câmara fotográfica de asas, com asa. Voa a 5 quilômetros de altura e a 120 quilômetros por hora. Um colosso! Um, uma coisa extraordinária da engenharia da Universidade de São Paulo, que nós todos temos que aplaudir. Eu coloquei uma emenda, não foi. A minha emenda não foi privilegiada. E até hoje nós não temos. Agora, as fronteiras estão abertas. O Rio de Janeiro e São Paulo, meu Deus, as pessoas não precisam ir longe para comprar cocaína. Agora, essa cocaína é plantada onde? Bolívia, Colômbia, Peru. Então, ora, eu fico aqui clamando e pedindo, puxa vida, vamos votar essa PEC, vamos dar recursos para nós termos nossos aviões não tripulados. É engenharia nossa, coisa nossa. Eu sei que a Polícia Federal comprou um, mas comprou no Japão, custou milhões de dólares. Aqui em São Paulo tem um que funciona, ligado a um centro de comunicação. É uma beleza. O Exército aprovou. Eles ficaram encantados, entusiasmados, querem fazer a linha de produção, mas não tem recurso. Ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Prezado senador Marcelo Crivella, Vossa Excelência mencionou a sugestão de aperfeiçoamentos que fez na proposta de lei do Senado Federal. Na verdade, refere-se ao projeto de lei da Câmara 32, que foi objeto de longo debate referente à lei de licitações, que justamente substitui a lei 8666 de licitações, que foi aprovada em 1993, ao tempo em que não havia ainda a utilização dos meios eletrônicos tão utilizados hoje, como toda a utilização da internet, os leilões eletrônicos e assim por diante. E gostaria de relembrar que nós estamos no aguardo aqui no Senado de que este projeto, já apreciado e debatido no âmbito das comissões, inclusive da Comissão de Assuntos Econômicos, onde fui relator, Vossa Excelência mencionou, ali houve um debate bastante intenso, houve audiências públicas. Com o senador Francisco Dornelles houve alguns diálogos, ele fez sugestões, eu tinha outro ponto de vista. Ambos estivemos, na legislatura passada, em diálogo com o ministro, então, do Planejamento, Paulo Bernardo, hoje ministro das Comunicações, e chegamos a um entendimento. E o projeto está, portanto, pronto para ser apreciado. Eu já comuniquei no início deste ano ao líder do governo, o senador Romero Jucá, que, inclusive, de minha parte, da parte do senador Francisco Dornelles, nós avaliamos que seja importante logo voltarmos a este projeto, porque ele significará ter a incorporação de sugestões como as de Vossa Excelência. Então, queria relembrar este fato no momento que Vossa Excelência menciona a tramitação deste projeto tão importante.
Muito obrigado. É importante mesmo. A presidenta Dilma esteve agora no Norte e ficou triste de ver obras que estão completamente fora do cronograma. Agora, uma vantagem das Forças Armadas é o projeto. Um projeto mal feito é um orçamento mal feito. É um contrato mal feito e é uma obra paralisada. As obras são para ter projeto, projeto executivo. Então, esse projeto que o senador Eduardo mencionou, ele trata dessas coisas todas, de projeto executivo, dos leilões por internet, e tem também essa contribuição que eu dei. Não adianta a gente chegar lá e medir 50 metros quadrados de parede pintada, mas está previsto acrílico, será que tem juvenil? Mostra a nota fiscal. Assim que a gente vai controlar e ter obra pública melhor. Muito obrigado.